Olá pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui na voz. Prazer falar com vocês mais uma vez. Bem corrido ultimamente, temos feito aí muitas coisas. Semana a segurança diferente esteve no México, um evento de grande porte aí na Shep. O Juval nos representou por lá, dando treinamentos aí de grupos de aprendizagem, learning teams, de hop, presenciais. Lá no México a gente também teve vários eventos aí, empresas muito grandes do Brasil. Muito feliz com tudo que está acontecendo, não só na minha vida, mas também aí com a segurança do trabalho no Brasil. Mas para como a gente não nem tudo são flores, né? A gente tem algumas coisas também que eu tenho visto aí nos cursos e treinamentos que a gente tem ministrado ou nas minhas experiências aí na empresa que eu trabalho. Situações também de leituras que eu tenho feito, ouvido podcasts também interessantes, sempre buscando ser melhor, né? Que acho que é a nossa obrigação. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre reportes, né? Sobre notificação de eventos, sendo eles mais graves ou mais leves, ou até quase acidentes, qualquer que seja o evento, uma condição de risco. Algumas coisas que vocês amam também, como comportamento de risco, seja lá o que isso for, né? Mas eu queria falar um pouquinho e especificamente sobre o tempo que a gente tem para isso. Eu já trabalhei em algumas empresas, todas elas muito grandes, todas empresas assim de renome, que se eu falar aqui vocês conhecerão, top of mind aí. E cada uma delas tinha um prazo diferente, né? Mas assim, com a chegada das tecnologias aí, com os aplicativos de mensagem, com os smartphones, com foto muito fácil de ser tirada, né, o WhatsApp aí que nós, né, podemos trocar comunicação muito rápida. Apesar dos procedimentos aí, a maioria dos procedimentos fala em 24 horas, que, por exemplo, é o tempo de CAT, né? Outros falam em 12 horas, outros falam em 2 horas. Já vi 48 horas, já vi também 40 dias para você encerrar o processo inteiro, né? Desde de investigar, colocar ações, encerrar ações e tal, aquelas que são possíveis de serem encerradas nesse prazo. Mas o que tem me preocupado e preocupado meus colegas, meus pares e no mundo todo, né? Porque isso a gente teve uma participação aí no evento global essa semana e muita gente levantou essa questão, por isso que eu estou trazendo aqui para discutir com vocês, é a questão da mensagem por WhatsApp. Então, o que que acontece? Suponhamos que aconteceu e tenha ocorrido um acidente em uma localidade X, uma planta X, e aí, como é que essa informação chega a quem deveria chegar? Algumas empresas, o CEO, por exemplo, gosta de saber, de ser notificado de tudo o que aconteceu, independente da gravidade. Em outras, isso vai até o VP de operações, em outras vai até o diretor, em outras para no gerente da planta ali. Mas independente de quem seja o último nível aí para receber a informação, essa pessoa, por ser uma pessoa influente, normalmente ela vai receber a informação por mais de uma parte. O que isso quer dizer? Vamos supor que em determinada empresa a área de segurança responda para um profissional, para um diretor, vamos dizer assim, e a área de operações também responda para o diretor. Ou a área de operações responda para o diretor de operações e a área de segurança responda para o RH ou para um nível acima, né? O que acontece? Como essas pessoas são influentes, os diretores, os vice-presidentes, os funcionários ali, a galera da operação, as pessoas com um cargo menor, elas têm uma avidez, assim, uma urgência de falar com essas pessoas. Então elas mandam, hoje em dia, tira uma foto e manda uma informação muito rápida, que, na minha opinião, não é benéfica para o sistema como um todo. Por quê? Quando a informação é apurada, normalmente a gente precisa desdizer o que foi dito ali na pressa. Então, o que eu queria deixar de dica para vocês? Velocidade não é pressa. Quando você faz as coisas com pressa, você não está sendo rápido, porque muito provavelmente depois, em algum momento, você vai ter que recapitular, o que aconteceu e vai precisar de detalhes. Um outro ponto, né? Toda vez que você dá uma informação para uma alta liderança, ela vai pedir mais. Então, vamos dizer que você chegue lá e fale assim: ah, aconteceu uma torção de tornozelo na nossa planta A. A pessoa vai perguntar: como que foi essa torção de tornozelo? Que grau? Onde que ela pisou? O que que estava produzindo? Como que estava o piso? Estava chovendo? E são informações que, se você tirou uma foto ali do WhatsApp e encaminhou, ou alguém te mandou, que é pior ainda, você nem lá foi, e você já reencaminhou para essa pessoa, você não vai ter. E isso vai te dar um senso, ou vai dar para a pessoa um senso de desorganização, ou vai mostrar que você não estava pronto para dar aquela informação, que você foi rápido, mas foi impreciso. Então, o que que a gente procura fazer, né? Uma coisa é uma notificação, pessoal, né? Uma notificação é isso que eu acabei de falar para vocês. Fulano ou fulana, dependente do gênero aí da chefe, aconteceu uma torção de tornozelo na nossa planta A, na área X. Fulano está bem, foi encaminhado para esse atendimento externo ou não, está no atendimento interno mesmo. E o que eu sei até agora é isso. Quando eu souber de mais informações, te informo. Isso é uma notificação. Isso pode ser feito imediatamente, acho até que deve. Agora, a informação, o reporte desse mesmo evento é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa que você vai precisar elaborar mais, vai precisar saber o que que estava produzindo, como que aconteceu, entender o contexto, se era um dia normal, se tinha chuva, se tinha algum buraco no piso, se o calçado, se N coisas que a gente pode observar. E aí você pode colocar isso num reporte posterior, né? Já depois de ter notificado. Isso seria a segunda fase. E a terceira fase, e na minha opinião, mais importante disso tudo, seria o quê? Aprender com esse evento, né? Realizar o grupo de aprendizagem. E aí é uma preocupação ainda maior minha. Por quê? Porque às vezes, se a gente tiver pressa nessa etapa, a gente não vai aprender. E isso é muito ruim, porque outras pessoas vão ficar expostas ao mesmo risco ou às mesmas condições, porque a gente quis mais ser rápido do que ser preciso. Então, o aprendizado de um evento, ele precisa ser trabalhado no tempo que o aprendizado demanda. Então, se é um evento mais grave, mais complexo, num contexto mais complexo, vai demandar mais tempo. Isso não quer dizer que você vai deixar o seu gestor no silêncio completo. Se você for fasear o aprendizado, você pode ir faseando o reporte das operações ali, né? Chega para ela e fala: ó, a gente veio até aqui, estudamos o equipamento. Agora a gente vai estudar o piso, vai estudar as condições administrativas, vai estudar os EPIs e tal, tal, tal. Mas até hoje, o que se sabe é isso. Porque nós, profissionais de segurança, também a gente peca muito nisso, né? A gente começa, reporta um evento ali, depois nunca mais fala com a pessoa. E a pessoa fica com aquela impressão de que nada foi feito, né? Que ninguém está trabalhando naquilo, que passou batido, e não é. Então, o que que a gente faz lá onde eu trabalho, né? A gente criou reuniões periódicas de discussão de aprendizado, onde a gente informa a alta liderança: ó, os eventos que eu te notifiquei ou que eu te reportei no mês de fevereiro são esses aqui, eles estão nesses pés, as ações estão com esse status, com esses responsáveis. A ideia é que tudo esteja concluído até tal dia. Porque aí a pessoa sabe: pô, aconteceu, mas tem alguém que está trabalhando nisso para que a gente possa melhorar. E eu entendo, eu tenho um cargo relativamente alto, eu entendo que é você ficar no escuro em relação ao evento, que a qualquer momento alguém pode te perguntar e você não saber, né? Então, essa sensação de que nada está sendo feito após um acidente é péssima, e a gente, como profissional de segurança, precisa evitar isso a todo custo, né? E um segundo ponto também, aí já mais por parte dos gestores, né, da alta liderança, é entender que as coisas têm esse prazo, né, para que sejam bem feitas. Então, não adianta pressionar por velocidade, ainda mais se não tiver nada para ser feito com essa informação, for só uma questão de conhecimento. Aí é mais fácil falar com o gestor da área, não sei. Às vezes o gestor de alta liderança tem alguém ainda numa liderança mais alta ainda para reportar, e aí a gente precisa trabalhar isso. Mas os gestores aí têm um papel muito importante de dar tranquilidade e criar o um ambiente para o aprendizado, né? Essa é a responsabilidade maior aí dos gestores de alta liderança das operações das empresas. E uma outra coisa que a gente faz também é, após concluídos os aprendizados, a gente compila e manda para uma lista aí de stakeholders das operações, para que eles discutam, busquem aprendizados, façam uma abrangência nas suas plantas e consigam aprender com o que aconteceu numa outra planta ali. Como eu sou o mais velho de 3 filhos, né? Tenho eu e mais 2 irmãos mais novos, e meu pai sempre falava, ó, para eles, né? Eles podem errar, ele pode errar, vocês não, vocês só erram se quiser, porque ele já errou na frente de vocês. Então, para evitar isso, a gente divulga essas informações, lógico, com certo cuidado ali para não divulgar demais, não sabe onde essa informação vai chegar, não dá vantagem para a concorrência e tal, mas sempre é bom dividir aprendizados aí com as demais plantas e demais localidades. Queria saber de vocês, se vocês enfrentam esse problema aí nas plantas de vocês, de estou pressionando muito por velocidade, ou de informação cruzada, ou de reporte duplicado, ou de alguém que manda foto para tudo sem saber, ou se é só lá na Europa e na Ásia, onde a conferência que eu participei discutiu esses temas aí. Grande abraço, vou ficando por aqui. Se tiverem sugestões de temas, se não, comentem aí, compartilhem se gostarem. Grande abraço, boa semana, bom mês aí de março para vocês. Nos vemos por aí. Grande abraço, fui!